40ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 7 de novembro de 2017.
Convido a todos para ficarem de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça as chamadas.
Luiz Rogério Vilas Boa, Cipriano Antônio Caetano, Arnaldo Campos.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Eliandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Proposição dos senhores vereadores, requerimento número 65, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. Requer, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal número 12.527 de 2011, envie de expediente ao senhor prefeito, requisitando informações se são verdadeiros os comentários postados nas redes sociais, bem como reclamações apresentadas diretamente ao vereador, dando conta que a estação de tratamento de esgoto no bairro Pedra Negra está desleixada e sem funcionamento. Dessa forma, como meio de prestar informações corretas aos cidadãos, requisita informações se a ET está em pleno funcionamento, dentro das normas ambientais exigidas, ou se o esgoto está sendo lançado diretamente no lago sem o devido tratamento. 6 de novembro de 2017, Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador, vice-presidente. Em relação aos projetos, o de número 22, que institui o plano plurianual de governo para o período de 2018 a 2021 do município de Jaci, Minas Gerais, agendada uma audiência pública, a segunda, para a próxima quinta-feira, dia 9 de novembro, a partir das 18 horas aqui na Câmara. O mesmo acontecendo com o projeto de lei número 23, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 das providências, também audiência pública, quinta-feira, às 18 horas, né, no dia 9 de novembro, audiência pública às 18 horas, a partir das 18 horas aqui na Câmara. O projeto de lei número 25 de 2017, que cria o serviço de água e esgoto do município de Jaci como entidade autárquica de direito público da administração indireta e da outras providências, juntamente com as emendas propostas pelo senhor presidente, vistas do vereador Sebastião Leonardo Mesquita. Projeto de lei complementar. O de número 6, que altera o anexo 1º da Lei Complementar número 852 de 2005 e da outras providências, ele estava em vista com o vereador Evandro, no entanto, ele, através do ofício 71, ele está retirando a vista. O ofício número 71 diz o seguinte: Excelentíssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, digníssimo presidente da Câmara Municipal e Jaci, Minas Gerais. Sirvo-me do presente para devolver o projeto de lei complementar número 6 de 2017, que altera o anexo 1º da lei complementar 852 de 2005 e da outras providências para a pauta de votação. Sendo para o momento, subscrevo-me agradecendo pela vista que a mim foi concedida no referido projeto e que ora devolvo. Cordialmente, Evandro Reis de Carvalho, vereador. E para esse projeto, antes, parece que tinha sido pedida regime de urgência, votação em regime de urgência pelo vereador Rodrigo. Projetos de resolução de número 1 de 2017 que aprova as contas do município de Jaci, exercício 2015. Votação única, por ser projeto de resolução, e também cita aqui o artigo 65 do regimento interno, pelo fato de não ter os pareceres das outras comissões. O mesmo acontecendo com o projeto de resolução número 2 de 2017 que aprova as contas do município de Jaci do exercício 2010, votação única por ser resolução, e o artigo 65 do regimento interno. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, estes são os comunicados, as proposições e os projetos em pauta.
Senhores vereadores, eu, o presidente, eu vim aqui fazer uma reclamação sobre a empresa São Cristóvão. A lei manda que nós entramos pela frente ou pela traseira com direito idoso de maior de 65 anos. Então essa empresa ela não está aceitando. Nós temos a carteirinha, até o Soarindo está aí me apoiando, e ela ainda está exigindo comprovante de renda. E essa comprovante de renda é para outro estado, abaixo de 2 salários mínimos. Se não tiver a vaga, nós temos que pagar metade. E essa empresa tem uma lei atrás do motorista que diz que o Estado deu essa lei. Mas eu, como já tenho conhecimento da lei, que essa lei saiu em 94. E essa lei é para ônibus público, de 2 portas e de lotação. E a vaga para entrar nesse ônibus é 10%, porque o ônibus leva 50 passageiros. Então, sendo 50, 10% são 5 passageiros. E a empresa só carregando, levando 2 passageiros. O terceiro tem que pagar. E outra, estão exigindo comprovante de renda. Eu quero que os senhores vereadores me apoiem nesse direito que eu tenho, não sou eu, mas todos os idosos aqui de Jaci. A minha reclamação é que a gente entra dentro do ônibus, se não tiver o dinheiro ou tiver os dois, nós temos que sair. Mas a lei diz que nós temos que apresentar os documentos, carteira profissional, RG, carteira de motorista, etc. E eles não estão aceitando. Eu quero mostrar os documentos, eles não querem aceitar. Então, só peço aos senhores vereadores outra vez que tomem providência, se for puder, que eu fui no PROCON e o PROCON disse que eu tenho direito, que eu tinha que abrir um processo contra a empresa. Mas eu fui lá na promotoria e eles não me deram a resposta. Eu uma vez fui falar com o promotor, ele falou para mim, vocês querem entrar pela frente, mas quem paga tudo é a gente. Então eu acho que o promotor é o dono da empresa. Ele me dá essa resposta, não me respeitando. Ele era muito mais novo do que eu, mas já tem tempo isso. Não foi agora, não. Eu estou aqui em Jaci há 18 anos. Desde essa época, eu estou correndo atrás e não encontro uma solução. Eu peço, senhores, por favor, se puder me apoiar nesse assunto, eu agradeço muito e muito obrigado dessa oportunidade.
Pois não, vereador, pode falar.
Saiu. Senhor presidente, o vereador Rogério, eu acho que deveria ver depois sentar, né, fazer uma carta, verificar a lei certinho com o jurídico e enviar para a empresa as leis corretas.
Tá certo. Só comentar com o senhor Benedito, a questão, eles não estão corretos, senhor Benedito, porque na realidade, a questão de duas passagens é quando é interestadual. Na realidade, é para outro estado. Então, você tem direito, o idoso, ele tem direito, ganhando menos de dois salários mínimos, ele tem direito à passagem grátis. Caso a passagem em si, como o senhor está correto, caso a passagem seja ocupada os bancos, né, o senhor tem direito a 50% da passagem. Né? Isso é. Então, se o senhor viajar, por exemplo, daqui para BH, ou se eu for daqui para o Rio de Janeiro, daqui para Bahia, o que for, o senhor tem direito à passagem grátis. A partir do momento que esteja ocupado, né, o senhor tem direito de 50%. O senhor pode viajar naquele ônibus, desde que o senhor paga 50%. A questão da linha, eu vejo em Lavras, e eu acho que tem que ser feito aqui também, é uma carteirinha, que eu acho que, quando o senhor, uma carteirinha de idoso, né, que talvez o município tenha a dar, a prefeitura tem que dar essa carteirinha, né, especificando, o senhor não tem que mostrar os documentos todos, tem que mostrar só aquela carteirinha de idoso, né, não precisa, porque a gente, pela aparência, a gente sabe que nós somos idosos, né, então, mas não tem essa necessidade, mas caso tenha, nós vamos pedir à prefeitura que faça uma carteira de identificação para os idosos, né, e cobrar a questão referente, se realmente, que eu vou pedir depois a parte jurídica nossa aí, dar uma verificada, se realmente corresponde a 10% referente à lotação, que no mínimo, né, a gente tem que contar a quantidade de bancos existentes, não importa ou não, se está cheio ou não. Se é 50 bancos, tem que ter 5%, 10% de idosos ali. Então, teria que ter 5% de 5 pessoas, né? Então,
pode dar minha palavra?
Pois não, senhor. Pode.
Lá em Lavra, ou lá no Rio de Janeiro, ou ando por qualquer lugar do estado, com a carteirinha, provando a idade.
E não tem essa quantidade de 10%, não. Lá, Deus mostrou a carteirinha, só entra.
É só apresentar a identidade. É. Eu tenho até aqui o documento aqui, que é essa lei é federal, não que diz que é antimunicipal, mas todo lugar é antimunicipal.
Não, é uma lei federal e está no Estatuto de Idoso também. Tá certo? Então, só pode ter certeza que a gente vai entrar em contato, né? Vamos fazer um documento para a empresa, cobrando isso, né, que eles expliquem isso. Por escrito, vai poder uma forma a gente ter um documento em mãos, né, para poder cobrá-los também, tá ok?
Então,
a certeza que vai ser realmente, a gente vai tomar todas as providências possíveis e cabíveis, tá ok, senhor Benedito? Tá?
Eu agradeço muito.
Tá certo? Senhor
vereador.
Tá, obrigado. Palavra franca aos vereadores.
Convidar o vereador Evandro para fazer o sorteio hoje.
Fazendo nada mesmo. Fica sentado aí e fala.
Vereador Cipriano.
Tá chique. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente. Meus amigos vereadores, nossos amigos da Câmara, nossos funcionários, nosso assessor jurídico, doutor Jader, que aqui se encontra, e nossos amigos visitantes, eu primeiramente gostaria de manifestar também sobre a palavra do Sr. Benedito aqui, sobre a empresa. Tem todo o meu apoio, Sr. Benedito. Se depender de mim, até uma assinatura minha, eu assino também embaixo. Isso aí é uma coisa que praticamente é o dever de todos procurar o seu direito. Como ele tem razão, tem que procurar o seu direito. E essa São Cristóvão, gente, já há um tempo que ela não faz isso aí, viu? Então tem que correr atrás mesmo para poder liberar essa parte aí. Porque tem muitos que Vai recarregar para carteira profissional, CPF, identidade, documentação toda? Para que isso? Só de olhar na pessoa já sabe que é idoso. Então, os idosos têm o seu direito. Então, se for para fazer documentação, que seja na Secretaria de Ação Social, ou que seja na Prefeitura, e vamos, presidente, tomar uma atitude em cima disso aí. Conversar com o prefeito, para dar uma força às nossas idosas. Isso é muito bom. Ele está coberto de razão. E qualquer um, não é só eu não, qualquer um dá razão a ele. A todos os idosos. Como de fato, até eu sou idoso também, então tem que falar. Então, gente, eu estive também na zona rural. E eu estive olhando ali, inclusive, para o lado do tanque. Temos, antes de chegar naquela curva ali, na ponte do Rio, para o Pereira ali, uns buracos bem desajeitados ali. Tem umas panelas ali, que é uma coisa tremenda. Então, ele merecia uma moafa ali para ver se vai acomodando ali, caminhão passando em cima, vai endireitando, né? Porque tá uma buraqueira tremenda que eu estou pedindo, sei porque a gente passou lá, eu vi. E a única coisa que o povo da zona rural depende e eles pedem, e eles precisam, é de uma estrada adequada, uma ponte, que seja necessário para ajudar eles. Então, inclusive, eu já pedi várias vezes sobre isso. Agora, se você ver as gaiadas que estão trançando em cima das estradas, já falei sobre isso também. É um absurdo, gente. Até caminhão mesmo está passando, a gaiada está quase esbarrando no teto. Agora, esses micro-ônibus que buscam as crianças na área da zona rural para trazer para a escola. Como que fica isso? Vai estragar tudo isso aí. Se ele não fez essa licitação, vê se pelo pregão tem como contratar uma firma, para poder ver se todas essas gaiadas aí, pela madrugada, não tem condições. Eu já pedi sobre isso. Tantas áreas perigosas que tem aí, o prefeito até já conseguiu já liberar a porta dessas árvores. Só que liberou. Mas cadê os para derrubar as árvores? As gaiadas das árvores precisam. Não tem. Já tive conversando com o chefe do meio ambiente. Ele até me disse isso também. E por ele, está atosando tudo. Mas como ele vai fazer sem maquinário?
É isso, Priano. Só um minutinho, o vereador Bier falando aqui. Mas isso aí eles não queriam fazer porque eles não querem. Porque a Santa Rita, ela tem o contrato. Por que não pede para fazer as podas? Aqui não está cansado de pedir, ninguém faz nada.
Então, me disseram que tem a Santa Rita para fazer isso aí. Mas só que a gente não está vendo eles fazer esse serviço aí. Ou eles não têm esse maquinário suficiente. Alguma coisa está acontecendo. Porque tem que ter as motosserras suficientes. A serra, tudo isso, né, para trabalhar num serviço desse aí, tem que ter, e tem que estar registrado e tudo isso. Não consegue mesmo, não. Se não registrar, não vai. Então, você sabe, a prefeitura é problemática. Tem que ter a solicitação para ser liberado. Porque lei é lei, sabe como que é. Então, não adianta que depois, qualquer problema, o Ministério Público está vindo em cima do prefeito, fazer qualquer um erro e nós mesmos temos que corrigir, que nós não podemos aceitar a coisa errada também. É por isso que eu digo, vamos olhar bem o que está acontecendo, vamos fiscalizar essa área toda, que nós estamos aqui para fiscalizar mesmo, para pedir mesmo, para que faça isso. Tudo quanto que tem o seu direito, que faça. Então a gente luta a favor da nossa população. Eu tenho visto aí. Aqui nós temos um cliente aí. Já marcou essa operação no joelho dele. teve que pagar para poder fazer um dreno e ele pagou. Vou nem gritar o nome dele, não, que eu não gosto de falar aqui em público aqui. Então, para mim não serve. Eu fico na minha, quieto, só falo o que está acontecendo. Mas isso aí tem que olhar com carinho, gente. Vários exames acumulando lá, está acumulado já. E tem feito bastante exame. Isso aí eu não vou esconder, não, que eu sei que tem feito. Mas tem muito que está para fazer. E fazendo esses exames aí, vai desacumulando. Igual eu penso comigo. Olha, eu chamo até o presidente para conversar com o prefeito. Aí você paga um convênio com o hospital, gente. Em Lázaro tem tanto hospital bom aí. Com bom atendimento. Eu acredito que fazendo isso aí, todas as pessoas que precisam dos seus exames, que tem que ser feito, porque se um médico pede o exame, porque ele quer saber como está passando a pessoa. Então tem que ser feito o exame. Como, se ele pede o exame, porque ele quer ver o problema que a pessoa tem. Agora pede o exame, deixa lá acumulando, vai ficando quieto ali, é sujeito a pessoa, a doença ir acumulando também. E a pessoa pode não resistir. Então, por isso que o médico pede o exame, para poder liberar mais rápido, para ele cuidar, ajudar o remédio. É por isso que ele pede. Então, faça um convênio com o hospital, essas pessoas que dependem, chegam com essa receita, precisando desses exames, que interna um dia, dois dias lá que o médico vê para fazer esse exame, é uma boa. Aí vai ser feito o exame lá dentro do hospital, mas que precisa cuidar bem disso aí. Estou pedindo, já pedi várias vezes. Muitos que ganham seu salarinho, tem uns que faz até bico. Tem seu uso de remédio contínuo. Não seria bom, pelo menos, ajudar essas pessoas, nem que seja com a metade. Ao menos a metade. Eu tenho certeza que as pessoas já ficam satisfeitas, porque tem uns que tiram aí, é 200, é 300. Tem remédio muito mais caro. Que tem família que não tem nem condições de pagar o remédio. Que essas famílias me desculpem eu falar assim. Porque a gente fala tirando a base por mim mesmo. Porque dependendo do produto lá, como se diz, eu também não tenho muitas condições, não tenho mesmo. Então a gente olha o lado das pessoas, como a gente vê o lado da gente também. Por isso que eu estou analisando certo isso aí. Eu vou pedir mesmo, porque eu falei até com o secretário de transporte. Fui falar com ele sobre a máquina, que o povo precisa da máquina. Diz que está com problema na concha. Então, diz que se pôr para trabalhar, se roçar o parafuso ali, vai se tornar bem mais caro, sendo que o parafuso é 600, 800 reais aí. E se estragar, vai para 16 mil para lá. Então, ele está até maneirando com essas máquinas para ver se libera essas máquinas para trabalhar. Tem muitos lugares precisando dessas máquinas, na estrada da zona rural aí. Que faça esse favor, presidente. Manda um ofício para lá, para o prefeito lá, para dar um expediente de arrumar esses maquinários. Está precisando desses maquinários. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que venha sempre, que essa casa está sempre aberta. E vocês, ouvintes da rádio, o meu boa tarde a todos e que Deus proteja a todos nós. Uma boa noite a todos, viu, gente?
vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, boa noite a todos os ouvintes. Senhor presidente, aí está vendo aí, já chegou uma reclamante sobre o ônibus. Isso aí já vem bem tempo que eu chego lá na empresa e cheguei e procurei assistência social, talvez pense, os outros pensam, o senhor Benedito veio aqui reclamar. Talvez pense que a gente vereador não está fazendo nada. Eu já fui na sua pistola. Chega lá, conversa é uma, chega no ônibus é outra. Aqui, eu cheguei na assistência social, falei para eles, faz as carteirinhas para as pessoas idosas. Eu acho que deveria, porque o prefeito focalizar nessas áreas as pessoas que as precisam, igualzinho. Coitado do idoso chega para receber e paga passagem. É claro que dependendo. Você, sou Benedito, tem 85 anos. Ele não é uma criança mais. Sempre precisa de uma pessoa acompanhante para ir lá. Engozinho aquela vez eu reclamei lá que aquele rapazinho tem deficiência lá e se colocou para fora. É só eles me deixarem ouvir. Se eles colocarem na minha frente para fora do 11 vai dar problema. Senhor presidente, outra coisa também. Estou vendo essa viagem ali falando sobre essas podas de árvore. A Santa Rita, ela já é uma empresa já bem garantida no ramo de árvore, até 10 anos. Ela pode prestar assim. Se ela fez a operação tampa o buraco em Jaci, ela pode seguir. Igualzinho também, eu queria, senhor presidente, aquela fazenda indo para o Tarcísio ali, ó. Vê se ela toma providência de limpar pelo menos aquele o matabu que está jogando muita terra para a solta ali, que ele pode tornar um acidente. Porque o rapaz já pediu lá para ele fazer aquela limpeza. Senhor presidente, eu vou continuar insistindo na rua João Firmino Salgado ali, ó. Quando o prefeito vai colocar uma iluminação ali? Ali está muito perigoso. E fora que os vizinhos ali, entendeu, dessa rua, à noite eles desligam o padrão. Fala para ele ter um cantinho de amor e seguir. E eu vou continuar insistindo na outra rua lá, aquela rua da padaria. Será quando que vai colocar essa praquinha lá? Mas ele escrevia uma praquinha lá e quando que é aquele galão? E, senhor presidente, em Jaci também, a gente está passando já, que essas ruas têm que ser reconhecidas pelo nome. A gente chega lá em Laos, todos os comércios têm uma plaquinha, um mapinha da cidade. É várias pessoas chegando aqui perguntando, onde que é isso? Em Jaci está muito atrasado. Então, senhor presidente, eu queria falar uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Uma boa noite por estar presente aqui. Uma boa noite a todos.
Vereador Rodrigo. Passa a palavra, senhor presidente. Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, colaboradores da casa, jurídico, a todos presentes aí. Boa noite. Então, boa tarde aos ouvintes da rádio Jaci. Senhor presidente, queria começar com as minhas palavras, é o seguinte. Voltando ao assunto remédio. Realmente, já se tornou um caso cada vez mais grave, situação lastimável, sem precedente, porque pode ter que não foi divulgado, talvez, pelas denúncias que a gente tem em mãos de maneira correta, mas o mando da passar tinha remédio, né? E o pessoal então esperava que não cortasse. Então hoje acontece essa situação e não estou dizendo que estava o que foi feito às vezes quando foram comprar foi correta, mas que não faltou. Tinha que voltar, olhar com carinho mesmo, realmente, eles falam que a situação hoje está difícil. E ficar sem remédio aí é complicado. Então que ajude de custo, pelo menos, quem sabe a metade, alguma coisa tinha que se fazer. É triste chegar uma pessoa procurar você, não tem o remédio, o que tem lá não me serve. Sou obrigado a mexer no meu orçamento, já que é tão complicado. E ficar na situação. Então, vou fazer falar o que estão me pedindo, o que estão cobrando, e que a gente está aqui para isso. A gente é cobrado e a gente tem que continuar falando, né? É lastimável essa situação de falta de remédio que precisa. Tem remédio, mas o que o pessoal precisa, por exemplo, o Edson não tem. E não tem previsão, né? Ainda não me passaram nada. Outro referente a esse transporte de idosos aí, o seu Benedito que esteve falando, também temos que verificar, e o mais breve puder, arrumar essas carteirinhas que tanto necessita, porque também deixa constrangedor você chegar lá, porque quantos anos você tem? Cadê seu documento? É óbvio que a pessoa está na idade, mas então vamos fazer uma carteirinha para que se torne mais legível. E também queria aproveitar, eu não sei, até já perguntei, eu não sei que ponto que é favorável, sobre a questão do transporte da São Cristóvão, feito em Jacia Lavras, até quando eles, é deles a linha, é definitiva, é o resto da vida, ou tem um dia de licitação, eu não sei, queria saber, até que pudesse a parte disso, também não tenho certeza, né? Porque se for só deles, então quer dizer que só eles podem pôr o preço. A gente não vai ter nunca uma concorrência. Mas se colocar R$10, vai aceitar a população, porque só tem eles para concorrência. Não sei a que ponto é só eles que podem fazer isso aí, até que ponto é legal isso. Eu sei que ele adquiriu da antiga empresa, mas isso é para o resto da vida? Não tem preço? Não tem uma estação? É uma coisa para a gente olhar com carinho, porque a longo prazo ninguém questionou isso. E vem aí, se lá, recejando aí, não sabemos se está certo, se está errado, se o preço é viável, ou se abre uma licitação para ver se consegue um preço melhor. E vem os idosos aí sacrificando para entrar na quando eles precisam, estão sendo cobradas as carteirinhas ou documentos. Então vamos facilitar para que eles não fiquem passando esse constrangimento na entrada de ônibus aí, vendo que precisa.
É, Márcio.
Pois não.
Talvez também para mandar um convite para o seu pessoal, para o representante lá vir aqui e fazer uma palestra, né?
Sim, tanto uma palestra como também
um convite.
Quero saber
a explicação para nós que definido.
Eu queria saber até que ponto é definido, que só eles podem fazer o transporte. Eu queria saber onde está, se está em lei, se só eles, por que só eles. Eu queria saber, nada contra a empresa. Mas tudo, se não tiver hoje uma pessoa para ter um briga de preço, não vai ter, vai cair. Então, vamos esperar que alguém possa dar essa posição para mim, eu até hoje não sei. Eu sei que foi comprado, sim, foi adquirido, sim, mas de jeito que está, não tem concorrência, né? Então, às vezes fica difícil, pode conseguir algum preço melhor, porque com concorrência tudo facilita. Outro detalhe que eu andei, passei lá e vi que é perigoso, e ainda não arrumaram, e tá acontecendo que pode acontecer um acidente, aquela ponte que passa ali perto da Terra Nova ali, a Sofia Cauli, sentido a comunidade Contenas. Aquele guarda-reio todo quebrado. Carro passa lá, é muito carro. Eu já comentei até um dia com o secretário de transporte, o Toninho, né? E ele ficou de olhar lá, fazer, mas temos que olhar aquilo lá mais rápido. Pode acontecer um acidente, porque não tem um guarda-reio naquela ponte, tá? Perigoso que a situação deles ali. E, quer dizer, isso já está adiando um perigo lá. Depois de acontecer um acidente, uma coisa, vão cobrar do executivo e falar que a gente também não cobrou. Então deixa aqui, por isso que eu olho lá. Referente à rua Firmino Salgado ali, Toninho ali, realmente, ali todo mundo que está agora, que a gente sair daqui da câmara, se quiser observar ali, vai ver o perigo, tanto para eles que moram ali, até pelo mesmo prédio da escola, onde se torna ali, não tem iluminação. Fica fácil quando alguém quer dizer, mexer na escola ou está até fazendo ou atividade que não é legal ali naquela região. Já foram cobrados, todo mundo cobrou. E eu acho que não é tão difícil colocar um poste ali. Eu sei que o ano passado devia ter feito. Não sei, pode ser problema, foi um problema passado. Mas o que acontece é o seguinte. Tá, realmente ele tem razão. Todos que passarem ali vão ver. O tanto que está escuro que é aquela parte da escola ali e prédio, perto do prédio do município, né? Se alguém, alguma coisa acontecer, ninguém nem vê, porque não tem nenhum poste. Então deixa aí com o pessoal aí olhar o mais rápido possível, que fica complicado. Por último, eu queria deixar aqui um comentário que veio com o pessoal também, da responsável pelo lixo e coleta. Tanto essas caçambas, tanto lá na entrada da Santa Helena, como aquela indo lá para a antiga, ficava antigo lixão ali, elas são bem colocadas no local que estão, mas da forma que está, sem uma proteção com a tela perto, o que acontece é o seguinte, tem muitos que ao jogar o lixo na caçamba, não acerta a caçamba. cai o chão, ou quando está sobrecarregado, cai o chão também. O que está acontecendo? Cachorro está pegando aquela sacolinha e esparra no meio do pasto. Então, lá, todo mundo vê. Quem vem lá todo dia, vê no pasto ali do São Mauro, ele parece ali, ou como é que está o pasto de sacolinha. E indo para a Lagoa Verde, do mesmo jeito. Seria uma maneira até viável, eu já até tive a oportunidade de ver ali, indo para de lá do Campo Vari, eles cercaram de tela. O que poderia fazer? Uma entrada para essa caçamba e cercar todo de tela. Uma porta para quem for lá jogar o lixo, para o cachorro não entrar e fazer o que está fazendo no lixo ali.
Vereador, uma parte, vereador Rogério.
Pois não.
Ou então colocar uma outra caçamba. Duas caçambas.
Sim, sim.
Eu não vi também.
Duas caçambas, mas de qualquer forma vai ser necessária essa cerca, porque tem gente que não tem a paciência de colocar dentro da caçamba. Passa mais ou menos um carro ali, uma C por hora, e joga essa colinha, acho que é certo. Então, o que acontece? Aquela colinha que caiu fora ali está sendo... Isso já vem a longo prazo. Muitas outras datas, não é agora não, né? Não é nesse mandato não, já está assim muito tempo. Mas uma coisa fácil de resolver é que seria cercar de tela. Deixar uma entrada só para a caçamba e uma porteirinha para quem for colocar o lixo. Pelo menos se alguém jogar fora da caçamba, vai ficar dentro do cercado. O que tem de sacolinha ali, eu vou falar para vocês, porque é terreno ali, não é meu, que se fosse meu, eu já tinha feito alguém tirar, porque não é legal aquilo. E o pessoal tem animal ali, além de ficar mal visto, né? Já chega de frio, vamos onde visto para amado. E já vi e vejo, gente não tem consciência, joga fora a caçamba porque...
Ô Márcio, sou vereador Bia falando aqui, eu tive essa caçamba que você tá falando perto do Calça de Helena ali, eu já tive uma polêmica sobre ela, entendeu? Só que tem que... Eu procurei a Isabela, os responsáveis por ela, e eles vão mudar, eles vão pôr uma plaquinha lá indicando, para todo mundo que estiver ouvindo, aquela caçamba, vai pôr uma plaquinha indicando, vai pôr lá perto da coleta de lixo.
Eles
vão pôr uma plaquinha indicando, porque...
Mas eu acho que não vai resolver não, uma vez lixo, sempre vou tirar uma lixa por ali, eu já conheço aquilo lá. Mas quando tirou a coleta de lixo, que tirou um lá, nunca funcionou, pode colocar uma lá, mas a lixa de achar assim, vai fazer um monte de lixo no chão. Se for você, não é mexer e vai catar lixo no chão. O cercado lá faz falta, entendeu? Pode
aí,
fazer plaquinha, pode fazer, tá, boa ideia.
Aí eu vou te contar um negócio pra você, Márcio, mas quem fizer um trem disso vai ter a plaquinha de cana, né? Se viu, vai ser mortado, hein?
É, tem razão.
E o gado? E os gados que tem lá vizinho lá? Como é que fica? Prejuízo?
É, então é o seguinte, realmente ali não seria legal, mas já tentaram tirar uma vez, aí fizeram inclusive na entrada pra baixo um pouquinho, ele já tá tendo... Tomou de lixo. Eles nem tem coragem de levar na caçamba. Ali a entrada onde era a antiga, a gente fala com conhecido pela entrada do tanque ali, já fica ali. Inclusive teve catadores que um dia foi pegar lixo e ficou com medo, porque estava tendo agulhas no meio do lixo ali. E no lugar fora. Nem a caçamba está ali.
Várias fotos lá, Marcelinho, tem até xeringa lá. É o maior risco que é com a caçamba lá.
É. Então eu queria deixar avisado aqui para que uma coisa simples, não sei se é caçamba não, outra caçamba dele já se que esteja nessa mesma situação. Que coloca, porque é igual ali, o que tem sacolinha meio naquele pasto ali, também Lagoa Verde tem, e outros lugares deve ter também, é complicado. Eu queria, seria isso hoje, senhor presidente, todos os vereadores, queria agradecer a vocês todos aqui, da presença, uma boa noite, e queria deixar uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Obrigado.
Vereador Rogério.
Senhor presidente, nosso colega vereadores, servidor da casa, nosso assessor Dr. Jaderson, os visitantes aqui presentes. Uma boa noite, né? Uma boa tarde aos ouvintes da rádio, que vai ao ar amanhã, na quarta, que era na sexta, né? Agora passou para quarta. Só falando aqui do seu Benedito, esteve aqui nessa tribuna para falar com relação às empresas de ônibus. O senhor está com toda a razão, senhor Benedito, de estar vindo aqui. E nós estamos aqui para estar ajudando e dando apoio para quem precisa, né? Dentro da legalidade. Inclusive, dentro do município, né, já pode andar mesmo sem pagar nada, porque está dentro do município. Agora, quando vai ultrapassar, tudo bem. Mas mesmo assim, sendo idoso, tem que ver a lei como é que funciona. O nosso assessor depois, para a gente estar mandando ofício lá para São Cristóvão. E existe também essa questão de, por exemplo, Lavras a Belo Horizonte, por exemplo. a pessoa tem a passagem de graça, quem ganha até dois salários mínimos. Me parece que é isso. Reservado dois lugares, né? Então tem tudo isso aí na lei, é só juntar depois direitinho e fazermos isso aí em um ofício e enviar lá para a empresa São Cristóvão, né? Se é que está acontecendo isso, né? Pedindo para retirar do ônibus, isso aí é uma coisa que não pode ser feita. Os remédios, a reunião passada eu falei de um remédio aqui nessa tribuna, de uma pessoa que estava gastando R$1.200 com remédio, né? Era aposentada e tinha a pensão do marido. Então estava ficando muito difícil para essa pessoa. E graças a Deus ela conseguiu os remédios pelo Estado, porque para a prefeitura aqui não ia mesmo arrumar não para ela, né? Eu estive lá e não tem condição de arrumar, só com ordem judicial. Então a gente fica aí pedindo, porque remédio é uma coisa cara, gente, e ninguém envolve com remédio. Eu acho que se o prefeito quisesse sentar aqui com essa Câmara e fazer uma licitação dos remédios éticos, é uma coisa que nunca teve assim, problemas aqui. Eu acho que sempre pagou e é necessário pagar, porque as pessoas precisam, e é uma coisa cara. Eu acho que essa Câmara vai dar todo apoio, né, para ele, sem... Ele pode fazer isso sem medo, sem cinza, ele pode vir aqui usar a tribuna aqui na Câmara e falar a respeito disso. Eu acho que devia abrir lá uma licitação, licitar os remédios, que não é todo mundo que precisa do remédio ético. Alguns médicos receitam o remédio ético. A maioria são genéricos. E tem lá o genérico. Tem bastante remédio genérico lá. Falta algum outro agora. Eu estive lá, inclusive eu fui hoje lá e tem. Só com o remédio ético, que é o mais caro, não tem. Inclusive eu fui abordado na porta da farmácia hoje por uma senhora falando que não tinha o remédio ético. Está passando a maior dificuldade com remédio caríssimo. Geralmente aqui nossa comunidade é uma comunidade mais carente, tem muito aposentado, né, salariado, então fica inviável e difícil. E a gente percebe isso quando começa a procurar vereador, começa a procurar, a gente percebe que a necessidade é grande para todos. Como se diz muito bem aqui o vereador Cipriano, se torna caro para todo mundo. Remédio é uma coisa cara, né, para todo mundo.
Vereador, na parte um minutinho, por favor, vereador Rodrigo, só lembrando que também, vereador, até vou fazer um ofício no meu gabinete, né, com suas falas aqui, eu me lembrei. Outra coisa, a prefeitura, segundo informação obtida por mim hoje, dentro da prefeitura, no qual eu fui fazer uma solicitação para algumas trocas de lâmpadas dentro do município aí que está queimada, a prefeitura também encontra esse contrato vencido, né? Então, até mesmo para eles tomarem providência para regularizar isso com essa empresa ou outra empresa, que quer que seja, porque o município está cheio de luzes queimadas, trazendo risco aí em algumas ruas aí da comunidade, e não tem empresa para trocar essas lâmpadas, né?
Justamente, são coisas, né, que pode estar resolvendo sem aí muita conversa, né? Faz lá um aditivo, né, com essa empresa, não sei o que houve, né, que venceu, mas é uma coisa que realmente precisa, isso serve até de ser até bom lá, né, para o prefeito ouvir isso, para ele arrumar, porque na cidade escura é feio. Então eu acho que a palavra do Rodrigo foi muito bem colocada, vereador Rodrigo, e eu acho que tem que ser falada que sim, as coisas que sempre chegam até nós aí para ser reivindicado. Audiência pública, gente, vai ter as audiências aí, está marcado, né, na pauta da reunião hoje. Eu acho que o pessoal deve participar e colocar aí, né, as suas reivindicações, as ideias aí dos bairros, né, com demais coisas, para que seja feito essas coisas aí. E quero também aqui lembrar que as prestações de conta, né, da administração passada, 2010 e 2015, no qual eu sou o presidente da comissão, aqui nessa Câmara, nós sentamos, avaliamos a prestação de contas, e ela veio aprovada, né, no Tribunal de Contas, sem ressalvas. É de lembrar que o vereador, né, presidente Arnaldo, fez muitas, apurou muitas, várias coisas no mandato passado, né, enviou ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. A gente entende que foi feito dessa forma, por parte do vereador presidente hoje, e acreditamos que eles vão, futuramente, né, ou brevemente, eles vão ser apurados e vai ter um processo, não sei de que forma, ser avaliado e levantado. Mas nessas prestações de conta que veio, vieram aprovadas sem ressalva. Então a comissão opinou pela aprovação das contas. E que isso não sirva, não, de pressão, nada para votar. Cada um tem o seu voto. O voto aqui dentro, ele é um voto do vereador, ele faz o que quiser do voto, certo? Então a gente, eu estou colocando isso aqui, porque foi feita, foi avaliada, a comissão sentou, analisou e viu que veio sem, completou todos os limites, está dentro da legalidade. Então por isso nós demos parecer favorável. E o voto é político, vota aquele que achar que tem que votar, o que achar também que não tem que votar, não vota, né? É um direito que tem. E lembrando que o vereador presidente protocolou um papel comigo, onde foram feitas auditorias, na parte da saúde, né, principalmente, e já está no Ministério Público e também no Tribunal de Contas. Isso é uma coisa que, no meu entendimento, vai ser julgado e processado de outro lado. O lado que encontra essa que chegou, não tem. Então, se ela já está denunciada e feita, esperando que a justiça tome lá os seus, as suas medidas cabíveis, né? Que cabe a eles. A comissão especial também que foi feita nessa Câmara e está sendo realizada, foi feita agora no ofício, né, para o seu prefeito, perguntando e citando os desvios lá de funções, que foram mexeu lá em 3-4, né, e não mexeu no resto. Então, acho que a lei ela tem que ser para todo mundo, indiferente da pessoa, né? Então, a gente viu aqui, a gente pediu, né? E pediu não, a gente alertou, né, se pode ser feito da forma que nós achamos que tem que ser certo, porque quem manda é o executivo, o vereador, o legislativo não manda na prefeitura. Muito pelo contrário, a gente orienta e quando falamos aqui, que sirva muitas coisas, aproveita, ele acaba aproveitando lá. Né, ele fala, oh, eu acho que está certo, eu vou ver isso aqui. Mas dentro da responsabilidade do executivo, nós não mandamos nada na prefeitura. Quem manda na prefeitura é o seu prefeito. Certo ou errado, as atitudes é ele que toma. Né, o transporte escolar, nós conversamos aqui na audiência pública, o prefeito estava aqui, ele falou pessoalmente, falou, Rogério, o transporte escolar não vai dar certo. Então, parece, nossa presidente, nem na lei orçamentária está deixando. Ele vai voltar ao transporte escolar. E vai deixar os sols de fora terceirizado. Eu acho que, dessa forma, acho que está certo. Então, tem que ir conversando e trocando umas ideias. É assim que funciona. Às vezes, as reuniões, gente, nossa aqui, ela fica muito tensa e tudo. O que vale muito, das vezes, é a reunião que a gente faz paralela. A gente vai tomar um café, igual nós fizemos na lei orçamentária, no qual a gente tem trocar informações, acho que isso é importante, né? Então, as minhas palavras, essa aí, entendo-se cada um, né, da forma que entender, que nos sirva de incentivo, né, para votar ou desvotar a prestação de conta que está em pauta. Eu só expus aqui o que eu acho, né, que foi feito e o que nós fizemos. Entendo que o levantamento vai ser um processo que já está, acho que parece que está até aberto, e vai ser julgado lá da forma que tem que julgar. E o que veio para nós foi analisado e avaliado dessa forma. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, colegas dos vereadores, assessor jurídico, doutor Jader, servidores da Câmara, os visitantes, a professora Elaine, funcionário da prefeitura, Frederico, a Fátima, Leninha, seu Benedito, Craito, nosso companheiro, todos vocês aí, sejam bem-vindos a essa casa, a gente está aqui. Realmente é para isso, é para discutir projeto e resolver os problemas que vêm até essa casa. Primeiro eu vou iniciar a minha fala falando sobre a linha de ônibus. A linha de ônibus, essa linha de ônibus é antiga em nosso município. Quando ela pertencia ao Antônio Cavaquinho. E ela foi vendida para o pessoal da São Cristóvão, no qual o vereador começou a falar, o vereador Márcio, mas ele não estava bem entregado ao assunto. Mas isso aí é uma coisa que já é mais do tempo da gente, que a gente já é mais velho, né? E a gente sabe disso aí, a gente lembra desse assunto aí. Mas acho que o direito do idoso, ele tem que ser respeitado e não pode ser contaminado. E não pode ser cortado. Isso é o que eu sempre falo. É todos respeitando o direito do outro. E é o que não está acontecendo com os idosos. Nós estamos aqui para isso. Depender da força da gente aqui, pode contar que a gente está aí para a gente resolver o problema de vocês e está deixando vocês satisfeitos. Isso é que vocês merecem. Também gostaria aqui de agradecer os vereadores que apoiaram a emenda que foi colocada no IPTU. Isso aí foi o reconhecimento que a população inteira agradeceu e viu e leu a emenda e ficou todo satisfeito. É isso que nós precisamos, é dos servidores, os moradores de Assis, é ficar satisfeito com a Câmara de Vereador. E volto aqui mais uma vez falar aqui do esporte. Precisamos ir de contratar um secretário de esporte para estar levantando o esporte aqui no município, gente. Então o pessoal está vindo reclamar, muita gente que gosta do esporte. Isso aí tem que olhar com carinho. Isso não é difícil, não. Isso é só contratar uma pessoa que entende, colocar ali. Vamos aí, vamos montar uns times aí, vamos disputar uns campeonatos. Que a alegria do povo hoje é o futebol. Todo mundo sabe disso. E atrás de futebol tem também a capoeira, tem vôlei, tem tudo. Né? Futebol de salão. Então isso aí que é importante. A gente tem que correr atrás e resolver esse problema aí, que é o que o cidadão precisa, é disso aí. É atender o pessoal bem. Questão do tratamento da água. Volto a dizer, à vista que eu pedi nesse projeto, eu trabalho de acordo com a lei orgânica e o regimento dela, dessa casa. Por isso é um direito que o cidadão tem, que o vereador tem, de pedir vista quando ele não está aceitando o projeto dessa maneira. É o objetivo que o vereador tem, é o direito que o vereador tem de pedir vista. E essa vista ela é pedida para isso. É para ganhar tempo, para discutir, para tentar resolver o problema. Por isso é que existe a vista e a gente tem que respeitar esse livro que está na minha mão, que é a lei orgânica, e hoje é o nosso regimento interno que nós temos que respeitar. Por isso é que eu digo, lei e ordem é para ser cumprida. E volto aqui também falar. O vereador Rogério acabou de comentar aqui do desinfunção, no qual está ali o Frederico, né? Pessoa que todo mundo gosta dele na ambulância. Todo mundo sabe qual é o trabalho dele na ambulância. Ele conquistou a população com o trabalho dele. Quer dizer, se for para mexer com um, então mexe com todo mundo. Mas eu acho que não deveria mexer com ninguém. Eu acho que deveria ficar do jeito que está. Porque não adianta. Você mexe com um, mexe com outro e larga outro. Então só prejudica um e não prejudica os outros. Então não adianta. Isso aí é uma falta de respeito que está tendo aí com o servidor. Remédio. Remédio, toda reunião, todo vereador fala do remédio. E nunca legaliza. Toda vez que fala, é a licitação que está sendo feita e não foi feita. Isso aí, gente, na quarta-feira do feriado, eu, vereador Rogério, vereador Evandro, estava aqui, parado aqui no comércio do ex-vereador Dilon, batendo um papo ali. Aí chegou um pessoal da zona rural, procurando remédio. Aí ela foi lá e encontrou a farmácia fechada. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque, além deles do feriado, dá um aviso. Um aviso, que podia anunciar na rádio, para todo mundo saber que está fechado. Aí o pessoal vem. Aí a filha do senhor, que estava junto com a mãe dela, estava bem ansiosa. Aí o vereador Evandro falou, não, eu vou ligar para o prefeito. E ligou. E ligou. Ele foi até onde nós estávamos ali para a gente conversar. Eu, vereador Evandro, vereador Rogério. Ele chegou, tentou explicar, a senhora se medicando, a filha da dona lá e mais outras pessoas que estavam presentes, começaram a medicar. Realmente, gente, é o seguinte. Eu acho que o remédio
é essencial. Não podemos deixar faltar remédio aqui nessa farmácia. Porque hoje, é o que eu sempre digo, hoje saúde e educação é prioridade do município. E nós não podemos deixar de olhar por esse lado. Porque é triste você chegar com uma receita ali, na farmacinha, às vezes é 10 remédios, você só tem um. Ou então não tem nenhum. E foi o que aconteceu no dia que a dona chegou ali, na presença minha, do vereador Evandro e do vereador Rogério. E ela mostrou a receita. Aí chamou a Valéria, até quero parabenizar, que ela atendeu no momento, veio, abriu a farmacinha, foi lá atender o pessoal. Só que, infelizmente, era 5 remédios, só tinha um. Só tinha um. Certo? É isso que nós devemos olhar. A gente não quer prejudicar ninguém. Pelo contrário. Eu me sinto feliz quando eu estou ajudando alguém. Quando eu estou ajudando alguém, eu me sinto feliz. Porque eu tenho certeza que Deus não fez o mundo desigual, não. Ele fez o mundo igual para todo mundo. E nós devemos acompanhar a palavra de Deus e seguir isso aí. Hoje nós vivemos num mundo cheio de problema, cheio de complicação. Por que nós não podemos consertar se está na nossa mão, que são nós vereador, que esses problemas de remédio, esses problemas de administração, está sim nas mãos dos nós vereador. Porque os nós vereador unidos faz muitas coisas. Mas desunido não faz nada. É por isso que nas minhas palavras, eu continuo sempre dizendo, vamos respeitar o cidadão. Isso é um dever que nós temos de fazer. Eu acho que a confiança, você não compra, você conquista. E é isso que eu quero continuar fazendo, é conquistando a confiança de cada um. Gostaria também, senhor presidente, e ao senhor prefeito lá, que essa coleta de lixo, ela sempre, meio-dia, 11h30, meio-dia, já tinha acabado tudo. Hoje, 3h da tarde, o lixo ainda está aí na cidade ainda. Por quê? A Santa Rita tirou os funcionários, aí não está tendo funcionário para colocar. É aquilo que a gente sempre fala. Às vezes, por exemplo, manda um coitadinho embora e deixa outros lá que talvez nem precisa do serviço dele. Certo? E é o que nós estamos vendo aí. Igual os cachorros esparrando essa lixaiada tudo para ruim. O cidadão vai lá e coloca o lixo bem arrumadinho, bem secadinho. Daí a pouco, os cachorros vão lá e carregam tudo e vira aquela bagunça. Certo? Também reclamei aqui, algumas vezes, da nossa horta comunitária, que todo mundo pegava suas verduras ali, acabou que ninguém viu ninguém falar mais nada. Quer dizer, o que serve, o que pode valer, o que pode ajudar aquelas pessoas que precisam, aí corta. Eu tenho que, aqui, hoje, nessas minhas palavras, gente, eu quero deixar bem claro para vocês aqui presentes e para todos que nos ouvem a rádio, que isso aí hoje para nós é muito valioso. Que aí as pessoas vão olhar e ver qual que é a ideia de cada um e vai saber valorizar as pessoas. Obrigado. Porque nós, por exemplo, temos aqui em Jaci, como eu sempre digo, praticamente uma família. Nós somos tudo uma família. Então, no qual o vereador Rogério acabou de falar da prestação de conta, se ela veio aprovada pelo Tribunal de Conta, quem sou eu para reprovar? Se o órgão competente, que é o Tribunal de Conta, aprovou a prestação de conta, seja salva, quem sou eu para reprovar? Então, gente, aqui ficam minhas palavras. vamos olhar bem para cima e vamos pedir a Deus para que proteja e continue protegendo o nosso município. Porque hoje o nosso país está atravessando uma mal fase e eu não espero que essa fase venha prejudicar os nossos cidadãos em Jaciense. E quero aqui desejar a todos vocês aqui presentes uma boa noite e o pessoal da rádio que nos ouve na toda quarta-feira, eu quero desejar uma boa tarde e que conto com vocês, com a força de vocês, para nós que estamos fazendo uma audiência pública para resolver o problema dessa água do nosso município. Muito obrigado.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, os colegas de trabalho e a todos aqui presentes. Como de sempre, primeiramente, agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês e vocês comigo. E a todos os ouvintes da rádio, eu desejo uma boa tarde. Gostaria de começar a minha fala parabenizando uma pessoa muito especial, que há pouco tempo eu conheço, mas de grande valor para mim. Desejo ao senhor presidente Arnaldo um feliz aniversário atrasado, que foi ontem. Que Deus te abençoe. Continua mantendo essa pessoa humilde, simples que você é. Parabéns, viu, senhor Arnaldo?
Parabéns, vereador. Parabéns também. Você me chamou de processo, né?
Não dá tempo, viu, senhor?
Não vai dar mais falando.
Obrigado, obrigado. Também, sobre o senhor Benedito, para nós é uma honra recebê-lo, senhor, aqui, trazendo essa reclamação, mas queria deixar bem claro ao senhor, o vereador de Juliano, quando trouxe essa reclamação a essa Câmara aqui, ninguém falou nada, ninguém deu importância para mim. No entanto, quando você vem e fala, todos acolhem, quase todos, né? Então, já foi feito esse pedido por mim, já pedi que o prefeito entrasse em contato com a São Cristóvão, para que a São Cristóvão desse mais benefício a nós aqui, porque ela já arrecadou muito aqui, e arrecada muito através de nós, cidadãos aqui, que utiliza o transporte dela, né? Então, como disse até meu tio, o tio que já levou a São Cristóvão na justiça, ganhou 2 vezes, foi falado aqui, e quando eu falei, ninguém falou nada. Tem como provar, tem requerimento meu, que eu já cobri isso aqui, mas ninguém, nem daqui nem de lá, deu ouvido para mim. Mas se precisar de mim, eu também estou aqui e vou cobrar sim. Já falei que está com motorista, senhor, só pedindo uma reunião lá, mas ninguém, a gente sozinho não consegue, senhor Benedito.
Mas, vereador, bom dia. Só uma coisa, ninguém não. Eu já teve uma puxada minha antiga, eu já comentei isso, já ouvi o comentário meu do vereador Márcio, referente a São Cristóvão, onde, da forma que funciona, ninguém, não tem uma licitação, não tem um preço definido, só eles definem preço sem ter uma empresa que possa trabalhar junto com eles. Tá?
Sou vereador, mas eu não sei o que acontece quando um vereador de gerando pede as coisas aqui, ninguém dá importância, mas quando vem um aqui com o mesmo pedido, sim, os outros dão importância sim. Então, infelizmente, eu não sei o que acontece, se é alguma coisa contra a minha pessoa, porque eu peço, eu não tenho medo mesmo, se é para pedir para fazer, eu tenho que respeitar e fazer a vontade da população e o mérito e o benefício a toda a população. Então eu tenho que fazer isso. Também, quando você vê nas redes sociais, o pessoal reclamando da ET, lá do bairro Pedra Negra, até pessoalmente até mim, e o cidadão me perguntou o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo o que você me pediu. Meu requerimento já foi mandado para lá, todos estão sabendo do problema, pedi informações sobre o que está acontecendo com a ETI lá agora, não depende de mim, eu não posso chegar lá e mexer nela. Então, o meu trabalho está sendo feito, estou representando a todos, então minha parte está sendo feita. É difícil porque, não sei o que acontece, vários, se eu juntar meus pedidos, deve dar uns 150 pedidos comigo do ano até agora. Poucos foram atendidos e poucos foram ouvidos aqui. Gostaria de pedir ao prefeito também, desse um pouquinho de atenção aos funcionários públicos, porque nós dependemos desse funcionário público para que nosso município cresça também. Então, às vezes, muitos funcionários aborrecidos, retirando as gratificações, as horas extras, daquelas pessoas que realmente merecem. Então, eu sou a favor do que as pessoas realmente merecem e têm um direito. Gostaria que pensasse bem, pensasse sobre o que estão fazendo com os funcionários, porque tem muitos chegando perto da gente reclamando e pede para a gente estar aqui falando. Então, como representante do povo e até mesmo dos funcionários, estou passando a ele, a gente cobra nosso trabalho, a gente está fazendo. Não depende de nós aqui. Se precisar da gente, a gente está aqui para ajudar, sim. Também tem um pedido de urgência no projeto 617, se eu não me engano, do vereador Rodrigo. Eu também iria pedir urgência nesse projeto, porque esse projeto é um projeto que traz arrecadação para o nosso município. Então, eu também tenho que estar a favor. Que for bom o município, eu também tenho que estar a favor. Também gostaria de alertar a assistência social, que um dia falou que às vezes a gente critica muito. Mas, infelizmente, temos que criticar. Porque você faz a licitação lá de uns tijolos com a pessoa, falando, nós acabamos de citar os blocos para fulano. Ele não vai precisar de pedreiro não, mas nós já compramos para não deixar eles mesmos a fazer. Um para um, para dois, para três. Essa pessoa precisa. Mas o pessoal precisa, tem um morador que precisa de uma caixa d'água e um vaso sanitário, que já era para ter colocado no lugar há 2 semanas. É a casa do senhor Rogério, onde, parando mesmo, o Sérgio Xerém, que cumpriu o que ele prometeu que ia fazer lá para nós. Talvez foi o vereador Márcio lá. A parte dele está feita, mas a assistência não arcou com o que ela disse que ia fazer até hoje. Então, o pessoal quer voltar para casa, não tem uma caixa d'água, não tem um vaso. Mas compra as coisas que não é de precisão para dar para outros filhos. Então, acho que uma caixa d'água e um vaso dentro de uma casa é o mais necessitado, que é um bloco, um tijolo para você fazer um muro, para fechar um local, né? Então, aí fica o meu apelo pessoal de assistência. Na hora que falar que a gente está criticando, não tem como não criticar um caso desse, né? Então, infelizmente, temos que criticar, sim. Também gostaria de saber todos os prefeitos, os responsáveis, todo o andamento, procedimento sobre o tratamento do esgoto lá na Vila Industrial e do bairro Novo Horizonte, qual está sendo o andamento, porque até agora tudo que eu tinha, ninguém fala mais nada, e eu não esqueci não. Só relembrando, vou relembrando, depois a coisa pode ficar pior. Sobre também muitos pais, às vezes alunos, mães, famílias, chegou para mim, você ficou quieto sobre a escola, o que aconteceu? Eu não fiquei quieto não, pode ser visto cada um de vocês ouvintes aqui. Não fiquei quieto não, eu irei cobrar mais esse ano que vem, como estadual, municipal, irei cobrar sim, recursos, melhorias assim, que precisa de melhoria muito mais nessa escola. É que a única pessoa que pode parar eu aqui está lá em cima, então aqui não, aqui não tem medo de ninguém não, você pode ter certeza disso. Sobre também, eu vou deixar bem claro aqui, ontem o presidente esteve em BH, Tribunal de Contas, eu já vou adiantar a minha votação, vou explicar porque já da vez. Eu sou contra a aprovação de contas de 2010 e 2015, assim. Porque se eu votar a favor dos aprovando isso aqui, eu estou votando contra a população. A população merece respeito. E eu voto contra. Quem votar a favor disso aqui, a população vai estar ciente, ouvindo. Cada um seu voto. Eu acho que aquele que votar a favor aqui não está a favor da população, não. Essa é a minha fala hoje. Agradeço a todos aqui presentes, a todos ouvintes da rádio, uma boa tarde, a todos que me acompanham no Facebook e pelo WhatsApp também, que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite.
Sua palavra, presidente.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite às pessoas presentes aqui, boa tarde aos ouvintes. Primeiramente, semana passada, né, eu falei aqui que iria ao Tribunal de Contas e fui. Tá? E fui resolver realmente algumas pendências existentes. Toquei no assunto referente à questão das gratificações, toquei no assunto referente a, por exemplo, a funcionário efetivo, né, que ao assumir um cargo dentro da por exemplo, de secretários ou secretárias, né, de alguma forma, ao sair, receber a rescisão contratual, né, umas coisas assim meio absurdas. Mas eu, antes de começar, eu gostaria até de falar sobre a questão da aprovação de conta. Gostaria de falar com o vereador Márcio, né, que eu acho que você tem uma ideia boa referente àquelas gaiolas, que eu acho que você passa por outros municípios, se a gente vê umas gaiolas mais altas, para colocar o lixo, aquilo realmente evita problemas de animais e, né, e derrame de, né, por exemplo, de lixo no próprio chão. Né? A questão também do Cipriano, eu, até você está correto, Cipriano, referente ao CIRLAV, que tem um CIRLAV também que faz o exame, que tem que ser feito aí é aumentar o repasse para os exames, essas coisas que é necessário, porque às vezes, talvez o repasse não está dando suficiência para poder marcar mais exames. Eu acho que tem que ser revisto isso aí. Tá? Mas eu vou tocar num assunto mais principal, que é referente à prestação de contas. Eu, quando recebi aqui, até porque na realidade foi em novembro do ano passado, eu encaminhei ao Tribunal de Contas exatamente todo o relatório de que nós tínhamos feito aqui referente à questão da fiscalização, né, da comissão que foi feita, né, nós levantamos várias irregularidades perante aos plantões. Encaminhei ao Tribunal de Contas e automaticamente, em novembro, recebi uma, né, foi publicado no Diário Oficial, né, uma instalação de procedimento preparatório que deu o número 032-2016-345. Né? E nisso aí, até eu não vou ler tudo, porque realmente é um comprido, né? E de alguma forma tomaria tempo. E no final, o procurador do Ministério Público de Contas, né, que eu sou o Marcílio, na qual eu fui procurá-lo, né, estive lá no gabinete dele agora, né, aí coloca assim, considerando por fim dispor do artigo 2, inciso 3º, né, do 7 de 21 de novembro de 2013, resolvo, no uso das minhas atribuições funcionais, instaurar procedimento preparatório para apurar os fatos trazidos à baila, que em tese engessaram regularidade e possíveis danos ao erário, ferindo os princípios administrativos da moralidade, eficiência e legalidade, ainda composto com a Constituição da República e o Estado de Leis aplicável à espécie. Né? Ele abriu a questão de uma instalação de procedimento perante às contas do município do anterior, né, feito através do 2015, referente a 2012 e a 2015. A questão é que, depois disso, teve aqui também, eu tinha feito a denúncia, além do Tribunal de Contas, eu fiz a denúncia referente também a questão referente ao Ministério da Saúde, que acatou e veio aqui, teve acho que foi em março do ano passado, de 2017, se não me engano, que fizeram uma auditoria aqui, né, elas estiveram aqui junto com a Polícia Federal, fizeram a auditoria, e nessa auditoria foi gerado em 27/6/2017, um relatório preliminar. Quando eu recebi essa conta aqui, a questão da aprovação de contas, o projeto de resolução, em 3/10, a primeira coisa que eu fiz foi encaminhar uma carta ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Tomás de Preços, que é o senhor Luiz Rogério Vilas Boas, que é o vereador. Eu fiz essa carta no dia 3 e dia 4/10 entreguei essa carta ao vereador. Né? Eu vou ler a carta, porque é interessante ler essa carta, né, para poder de alguma forma explicar, as pessoas entenderem também, né, que é na qual eu falo. E o senhor presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Senhor Ministro Presidente, para encaminhar relatório preliminar do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao qual conclui diversas irregularidades nas despesas realizadas com o pagamento de médico entre os exercícios 2012 a 2015. Como sabe, esta está sob análise dessa comissão, o parecer prévio, que eu tinha recebido isso aqui, das contas do ex-prefeito municipal, referente ao exercício 2015, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao qual dá o sentido de aprovação das referidas contas. Né? Ocorre que o parecer dessa aprovação de contas, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, não impede que, em caso de irregularidade não apreciada por referido órgão do controle, que é o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo inclua na análise das contas anuais os fatos dos danos ao erário que influenciaram na aprovação das contas. No caso da tela, conforme se verifica a constatação do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, no exercício de 2012 a 2015, foram realizadas despesas irregulares com pagamento de plantões médicos. Né? A referida irregularidade se dão desde o procedimento administrativo para a contratação de médicos plantonistas até a fixação dos valores de plantões médicos, sendo que os referidos plantões tiveram seus valores alterados por decreto do Executivo e não por lei devidamente aprovada por esse Poder Legislativo. Né? Eles fizeram isso, o aumento lá, por decreto, e não passaram nessa Câmara aqui. Né? A irregularidade ora apontada na aplicação de recursos destinados à saúde são o fato mais suficiente para gerar a reprovação das contas do ex-chefe do Executivo no exercício do sob análise, sendo competência e responsabilidade dessa Casa Legislativa o aprofundamento de tal assunto. Ressalta-se que por oportuno, que foi instaurado o procedimento preparatório pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, visando a verificação das irregularidades que ora se apontam, além do que o relatório preliminar emitido pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, após a manifestação dos envolvidos, seguirá para os demais órgãos para as providências cabíveis, entre elas a restituição dos danos do erário municipal. Desta forma, visando fazer o valer as atribuições e competências e dever do Poder Legislativo, né, requer que sejam os fatos ora noticiados, incluindo na análise da prestação de contas do exercício 2015, e, consequentemente, seja emitido o parecer dessa comissão pela rejeição das contas anuais do ex-chefe do Executivo 2015. Certo assentimento, referido apresentado, testadamente, Arnaldo Campos. E eu fiz questão de passar isso aqui para o vereador Rogério, antes, né? Eu passei dia 4, né? Nós temos hoje aqui no dia 6, tem exatamente um mês, né? Fiz questão também de passar, eu achava que, de alguma forma, passaria também para os outros membros da comissão. Como eu não vi, passei para o vereador Márcio, né, referente também a essa comunicação que eu tinha feito. Até porque o Tribunal de Contas, ele não estava a par desse assunto. E eu, agora eu fui lá, entreguei ao Tribunal de Contas, tivemos lá, né, eu, o doutor Jaderson, né, tivemos lá, e quando eles viram isso aqui, eles falaram, né, eles ficaram até abismados referente a isso. Porque eles falam conosco o seguinte, é difícil, entendeu, para, por exemplo, o Tribunal de Contas, né, fiscalizar 853 municípios. Né? O que eles, na realidade, eles sempre contam é com, sabe, o empenho dos vereadores de todos os municípios para fazer as denúncias irregulares, as coisas irregulares perante ao Tribunal de Contas. Então, esse trabalho que nós fizemos aqui, deu até... por incrível que pareça, nós chegamos lá e estava em cima já da mesa, né, do procurador, né, que vai ser o primeiro a ser visto agora, até porque eles estavam vendo de 2015, todos os processos de 2015. O primeiro processo está lá, é o processo de já ser referente a isso. Tanto que eles pediram mais informações a outros ministérios também, referente a esse procedimento. Né? Então, o que eles pediram imediato para nós lá, que eu estava lá com o doutor Jaderson, né, que ele, a pessoa lá, pode, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, né, através foi o procurador e mais o outro procurador, que é Solange M. de Carvalho, né, mandou que, né, que fizesse, nós fizesse, um, né, na realidade, fizesse uma, encaminhasse para ela a cópia dessa documentação. Tivemos que sair e fomos tirar essa cópia no Tribunal de Contas, em outra área lá. Fizemos a documentação, né? Incluímos, na realidade, exatamente o número do procedimento, né? Da instalação do procedimento preparatório, que aí fizemos a carta. Eu me identifiquei, né? Qualificado nos autos do procedimento preparatório supracitado, que tramita pela perante o Ministério Público de Contas, serve de presente para requerer a Vossa Excelência a juntar a documentação anexa constante de uma auditoria realizada pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que aguarda a relação com a irregularidade apurada ao presente procedimento. Por que eles fizeram isso? Porque, na realidade, vai dar mais agilidade nessa procedimento lá da prestação de conta, que vai estar sendo, de alguma forma, realmente vai ser apurado todos os procedimentos irregulares durante essa documentação que nós encaminhamos para lá. Até porque eu encaminhei um relatório de 172 páginas com 2.800 anexos. Os 2.800 anexos são os comprovantes existentes, né, da irregularidade referente aos pagamentos indevidos que foram feitos. Não só a questão dos plantões médicos, mas questões de enfermagem e técnicos de enfermagem também. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, é que agora o Tribunal de Contas, né, ele tapar, né, vai dar um andamento muito mais ágil nisso aí, deu de tapar referente o que aconteceu aqui referente ao exercício de 2012 e a 2015. Provavelmente, né, todas as contas referentes a 2012 e 2015 vão ser revistas, né, pelo Tribunal de Contas, provavelmente é quase certeza absoluta que essas contas vão ser, né, impugnadas, né, a aprovação dessas contas. Né. Eu estou falando isso para vocês para vocês terem a certeza absoluta, né, que até isso pediu que encaminhasse também junto, né, e eu fiz um encaminhamento junto, encaminhei junto a carta que eu encaminhei ao presidente, né, da Comissão de Finanças, o senhor Rogério, né, ela pediu que encaminhasse não só a questão referente ao relatório preliminar que eu encaminhei, também junto com a carta. Então, está lá, está junto e está sabendo exatamente que a Comissão de Finanças estava a par do assunto também referente a isso. Tá ok? Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. É, realmente, né, foi feito, essa denúncia foi feita, foi acatada, e agora ela está já em procedimento em cima da mesa do procurador e da procuradora Solange. Estou aqui com a cópia do processo e o carimbo dela, né, para poder realmente ser toda analisada. Né. Claro que eles já pediram, vão pedir mais informações, né? E não só a questão da, por exemplo, das verbas que foram encaminhadas para cá, a questão das verbas do próprio Ministério da Saúde, encaminhou para o município, né? Aonde foi realmente aplicado todo esse montante aí referente ao dinheiro que entrou para a questão da saúde. Até porque nós sabemos que o município tem exatamente gastar 15%. Né? Foi lá, prova-se que, né, que o município gastou mais. Mas ali, quando ele fala que gasta mais, ele não discrimina aonde gastou. Então, acho que isso é importante. Agora, vamos verificar que os gastos que foram, né, os gastos que foram feitos foram os gastos irregulares, pagando, né, excessivamente algumas pessoas, né, e, de alguma forma, a população em termo foi prejudicada, conforme falou o vereador Leandro. Eu acho que é isso que é importante, a gente, né, na hora de nós tomar a decisão, até porque a nossa decisão, né, ela está em, com certeza, também vai ser encaminhada lá para o Tribunal de Contas, junto com a ata, que eu até falei com isso que eu iria fazer. Tá ok? Então, é isso que nós temos que fazer, não é isso que nós temos que repensar. Então, eu acho que é isso que nós temos que colocar na nossa consciência, né, aquilo que nós podemos aprovar, que aprove com consciência, porque nós sabemos que houve irregularidade. As irregularidades estavam aí, estavam realmente expostas, foi encaminhada para as comissões, né, de alguma forma, e está sendo realmente aí, está na Câmara, e por si própria ela pode ser verificada. Então, agora vai ser realmente analisada pelo Tribunal de Contas, eu acho que a partir de talvez essa semana, e com isso aí a gente vai ver o andamento desse processo aí. Ok? Eu, mais uma vez, eu gostaria de também falar para o vereador Sebastião, até porque semana passada ele pediu, e a gente vamos agora, as proposições, a gente vai votar também, se está certo, com essas proposições em si, a gente vota, porque eu acho que é essencial a gente, de alguma forma, aprovar, entendeu, individualmente cada proposição. Eu acho que a ideia foi excelente referente a isso. Tá ok? Agora, referente, por exemplo, ao Gabriel, Gabriel, você está correto e razão, porque realmente você é uma das pessoas que mais pediram aqui a questão do passe referente aos idosos aqui, cobrando disso. Eu me lembro também que foi feito pedido aqui pelo vereador Leandro, foi comentado também pelo vereador Márcio. As pessoas estavam preocupadas. O que nós, na realidade, temos que saber é criar um caminho para poder resolver a questão desse passe para os idosos, né, para que seja respeitado. Que seja respeitado tanto idoso e que, na realidade, seja respeitado também o Estatuto do Idoso, que eu acho que é uma coisa mais compreensível. Eu acho o direito, né, de todos nós, que eu acho que todos nós estamos chegando lá. Eu participo já também, falo igual o Cipriano, né? Somos idosos, né? E de alguma forma ainda queremos que seja respeitado nosso direito também. Tá certo? Eu não sei se o vereador Rogério quer falar alguma coisa.
Não, tranquilo.
Não está ligado esse microfone. Então, perdão. Então, era esse comentário que eu gostaria de falar com vocês, tá? E vou dar continuidade aqui referente à nossa reunião e à nossa pauta, tá? Eu vou colocar em votação a proposição, né? Hoje, né? Foi feito só uma proposição, um requerimento, 65, de Deliano, a informação da estação de tratamento de esgoto. Eu gostaria de que seja cada um dê o seu voto, né? Se aceita ou não aceita o requerimento do vereador Leandro. Gabriel?
Meu voto é sim.
Seu Wando?
Meu voto é
sim.
Aceito. Seu vereador Márcio.
Meu voto é sim, né?
Doutor Leandro?
Sim.
Sr. Rodrigo?
Favor, senhor presidente.
Sr. Rogério?
Favor.
Sr. Sebastião?
Não voto não. Então,
total de 6 votos? 6-2, tá? Mas é aprovado o requerimento. Ok? Os projetos de lei instituem o 2217, né, institui o plano plurianual do governo para o período de 2018 e 2021. Que terá a audiência pública dia quinta-feira. Eu gostaria que as pessoas realmente pudessem vir a essa reunião, porque é importante, né, a questão até de poder, de alguma forma, dar opinião no orçamento referente ao orçamento do município. Tá? O 2317 estima a receita fixa, despesa do município também, exercício financeiro de 2017, das previdências, que está a audiência pública dia quinta-feira também, junto. Tá? O 2517 tem a vista do vereador Sebastião, que aqui é o serviço de água e esgoto, município de Jaci, comunidade autárquica do direito público, da administração indireta e das outras previdências, tá certo? O projeto de lei complementar, que é 6/17, altera o anexo 1 da lei complementar 852 de 2005 e das outras previdências. Primeiro, foi retirada a vista, né, pelo vereador Wando, tá? E tem a urgência aqui do vereador Rodrigo. Primeiro vamos votar a urgência, tá? Para poder a gente depois votar o projeto. A urgência do vereador Rodrigo. Senhor Rogério?
Favor, senhor presidente.
Senhor Rodrigo?
Favor.
Senhor Sebastião?
Favor, presidente.
Senhor Leandro?
Favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano?
Favor.
Senhor Márcio?
Favor, presidente.
Senhor Wando?
Presidente.
Sr. Gabriel?
Sou a favor, presidente.
Aprovada a urgência do vereador Rodrigo. Leu? Agora vamos à votação do projeto de lei. Tá? Altera o anexo 1 da lei complementar 852, 2005 e das outras previdências. Vereador Sebastião?
Sou a favor.
Vereador Rogério?
Sou a favor, presidente.
Sou vereador Rodrigo?
Favor, senhor presidente.
Sr. Leandro?
Favor, senhor presidente.
Sr. Cipriano?
Senhor presidente.
Senhor Márcio.
Sou a favor, senhor presidente.
Senhor Wando.
Senhor presidente.
Senhor Gabriel.
Sou a favor.
Tá certo. Tá certo. Projeto. Alguma coisa? Projeto de resolução. É um dos 7 aprovas quando o município de Assis, 2015. Votação única, tá? Artigo 65 do regimento. Eu vou começar pelo vereador Leandro.
Só como do reto que mesmo?
Um dos 17, aprovadas quando o município de Assis em 2015.
Meu voto é não, justificando, eu sou a favor da população, por isso é não.
Tá certo. Eu só gostaria que respondesse sim ou não. Senhor Cipriano?
Pela denúncia, tudo que já está tendo, meu voto é não.
Senhor Márcio?
Pelo que vem denunciado e como eu participei da comissão, eu vou abster meu voto, porque quando foi feita a denúncia do senhor e bem feita, eu espero que a denúncia seja concluída.
Senhor Wando?
Sim, presidente.
Senhor Gabriel?
Eu vou abster meu voto, presidente.
Senhor Rodrigo?
Vou abster meu voto, senhor presidente.
Senhor Rogério?
Voto sim, senhor presidente.
Senhor Sebastião?
Eu sou a favor da população, senhor presidente.
Na realidade, foram... Foi aprovado, né? Foram, na realidade, foram três a favor, né? Pela aprovação, dois contra, três abstenção, tá? Tem o meu voto também, que é que eu não aprovo a conta, tá certo? São... Três contra, tá certo?
Três a favor, três contra.
Tá certo? Projeto 217, aprova as contas do município de Assis, exercício 2010. Senhor vereador Rodrigo.
Abstém também, senhor presidente.
Senhor Leandro.
Sou contra, favor da população e não sou cagão.
Eu gostaria que, de alguma forma, usasse outros tempos, vereador. Senhor Rogério.
Sou a favor, senhor presidente.
Senhor Sebastião.
Por favor, mais uma vez, estou junto com a população.
Senhor Cipriano.
Vou manter contra mesmo.
Senhor Márcio.
Eu, independente de situação, não tenho situação de lado nenhum. Até não participei do que está acontecendo lá atrás, os anos passados. Não tenho que ser de forma de ler as suas palavras, que eu não preciso repetir. Não preciso disso. Vou abster porque participei. O que veio aprovado de conta do tribunal veio aprovado. Mas não vou votar nem sim a favor, porque a denúncia há de aparecer o que está errado. Tá? Não precisei nem mandar passado nem atual para chegar onde eu estou aqui.
O vereador é sim ou não? É contra ou a favor?
Eu abstei o meu voto.
Tá certo. Sou vereador Urbano?
Sim, presidente.
Sou vereador Gabriel?
Eu vou abster meu voto de novo, presidente.
Na verdade, reprova a conta. Aprova as contas do município, né? Mas eu não aprovo. Tá certo. Eu gostaria que isso fosse na ata, né? Com aprovação, quem aprovou, quem se absteve ou quem reprovou. Ok?
Eu faço questão que vai.
Que inclua na ata, tá certo? Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.